Em nome de Deus e da lei, dou por iniciada a sessão. Sessão ordinária do dia 20 de dezembro de 2023. Apreciação e votação da ata. Façam a leitura. A ata está em discussão. Quem for favorável. A ata está em votação. Quem for favorável permaneça conforme está, do contrário, se manifeste levantando. A ata está aprovada. Eleição da nova mesa diretora. Peço ao secretário que passe as cédulas. Tem uma chapa somente inscrita: presidente Rodrigo Kreutz, vice-presidente César Cortes, secretário José Elton Leuscharter, segundo secretário Nelson Paulo Bax. Princípio, não. Já vota e já começa a recolher. Aqui. Tinha uma mais mesmo. Já convido o líder de bancada de cada partido para se fazer presente junto à mesa, diretor, aqui para fazer conferência e contagem dos votos. Está eleita a nova mesa diretora para 2024 com 10 votos sim e um contrário. Presidente Rodrigo Kreutz, vice-presidente César Cortes, primeiro secretário José Elton e segundo secretário Nelson Paulo Bax. Expediente do Executivo, ofício 182 de 2023, peço a leitura.
Ao senhor Paulo Roberto Reck, presidente do Legislativo. Encaminhamento de projeto de lei. Senhor presidente, ao cumprimentar Vossa Senhoria e demais vereadores, encaminho os projetos de lei abaixo relacionados para análise e posterior votação. Projeto de lei número 111, de 18 de dezembro de 2023, autoriza o Poder Executivo a reajustar os valores da unidade de referência da base de cálculo da planta de valores do valor do metro quadrado de edificação. Projeto de Lei número 112. Autoriza o Poder Executivo instituir o programa A Casa é Minha, que tem por objetivo conceder a remissão de débitos de imóveis inclusos em contratos do município vinculados aos programas habitacionais dos loteamentos populares denominados Novo Horizonte, Glória e Donarita, e estabelece outras disposições. Projeto de Lei número 113. Altera o valor do Vale Alimentação instituído pela Lei Municipal número 3.430, de 8/10/2015. Projeto de Lei número 114. Fixa o valor padrão de referência que estabelece os proventos dos servidores ativos e inativos, indica recursos. Projeto de Lei número 115. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar no montante de R$ 2.030.000, indica recursos e dá outras providências. Projeto de Lei número 116. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no montante de R$ 820.000, indica recursos e dá outras providências. Projeto de Lei número 117. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no valor de R$ 484.125,25, indica recursos e dá outras providências. Projeto de Lei número 118. Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel urbano, desafetando-o de sua função pública e dá outras providências. Projeto de Lei número 119. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no montante de R$ 450.000, indica recursos e dá outras providências. Solicitamos votação em regime de urgência dos projetos número 111, 113, 114, 115, 116, 117 e 118, sendo que tínhamos... Para o momento, subscrevemos-nos atenciosamente, prefeito Danilo.
O projeto de lei 119, ele também foi pedido votação direta, porém ele entrou ontem, após o prazo que prevê o regimento. Então, se essa casa for a favor 100% da gente votar ele, a gente vota ele hoje, senão a gente tem que chamar uma sessão extra. Todos a favor?
Pelo que eu sei, isso aí veio um dinheiro que entrou ontem. Para mim é indiferente. Se vocês acharem que tem que... Provavelmente vai ter uma extra igual ainda, mas se tiver que votar, votamos. Por mim, votamos ele. Né?
Se todos forem a favor, votamos hoje. Então, foi o que eu combinei também com o secretário da Fazenda e com o próprio contador. Então, vai a votação hoje, então. Do Legislativo, pedido de informações da bancada do MDB.
A bancada do MDB, respeitosamente, requerer que seja ouvido o plenário da Casa e, mediante parecer favorável do mesmo, encaminhar ao Executivo Municipal as seguintes solicitações. Que o Poder Executivo encaminhe a esta Casa. Que a Administração Municipal informe a esta Casa quantas geladeiras foram doadas aos munícipes atingidos pelas cheias de 2023. Quantas geladeiras foram adquiridas pelo município e doadas aos munícipes atingidos pela enchente de 2023? Para quem foi doados estas geladeiras com nome e endereço dos beneficiados? Quais são ou foram os critérios adotados para poder receber este benefício? A resposta deverá ser entregue dentro do prazo previsto em lei.
O pedido de informações está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme está, ao contrário, se manifeste levantando. O pedido está aprovado. Moção de repúdio, peço a leitura.
Câmara de Vereadores de Arroio do Meio. Os vereadores que abaixo escreveram requerem tão logo decoram as transmissões regimentais e se aprovada, seja encaminhada ao presidente do IBAMA, senhor Rodrigo Antônio de Agostinho Mendonça. Moção de repúdio. A Câmara Municipal de Arroio do Meio, Rio Grande do Sul, através dos vereadores que abaixo subscrevem, vem na forma regimental, respeitadas as formalidades, se aprovada pelo plenário, seja enviada a referida moção e a adequação necessária ao decreto número 11.615, de 21 de julho de 2023, para restabelecer as autorizações na modalidade caça ao javali, bem como neste período de transição manter vigentes as autorizações na modalidade de caça já emitidas e as guias de trânsito dos controladores, para que não haja descontinuidade das ações e na medida da adequação dos sistemas eletrônicos a esta legislação. Retome a modalidade das emissões desses documentos até que venha novo sistema apto para emitir novas autorizações.
A moção está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme está. Do contrário, se manifeste levantando. A moção está aprovada. Requerimento dos vereadores. Requerimento do vereador César, peça a leitura.
César Cotes, vereador adiante firmado, vem respeitosamente requerer que seja encaminhada a solicitação a seguir ao Executivo Municipal, que a Administração Municipal providencie a instalação de postes e uma rede de vôlei na área verde do loteamento Vátia, um esporte em plena ascensão, além de estarmos nas férias escolares, período em que as famílias mais frequentam as áreas verdes do nosso município. César Cortes, vereador.
Pequeno expediente, 2 minutos. Grande expediente, fazer a inscrição junto à mesa. Com a palavra, por até 10 minutos, o vereador José Alto.
Cumprimentar o presidente, colegas, jurídico, secretário, imprensa e pessoas que nos acompanham nesta casa. Hoje eu quero falar um pouco sobre um assunto muito polêmico nas últimas semanas, mas onde é que o nosso governador queria empurar goela abaixo aí um imposto aí de 2,5%, mas graças a Deus acho que a pressão da imprensa e a posição da maioria dos deputados, né? A maioria dos deputados se posicionando já contra, quando ele viu que não teria êxito, ele retirou ontem o projeto que ia a votação hoje. Mas o que me preocupa é que ele estava prometendo que vai tirar de um outro lado, de incentivos, de... Então, assim, ó, acho que é um momento que a gente passou um ano tão difícil, né? Estamos chegando no fim do ano, de cada um fazer a sua parte, pressionar deputados, pressionar secretários, enfim. Tem que ter outra maneira, porque sempre quando precisa de dinheiro, vai faltar dinheiro, tem que o povo pagar. Vamos corta regalias, aqui foi falado muito, a gente fala em redução de despesa, de custos. Então, assim, ó, quero parabenizar os deputados que se posicionaram publicamente contra esse aumento, prefeitos que se posicionaram contra, grande maioria na nossa região se posicionou contra, que foi uma vitória, só que temos que abrir o olho, porque do dia para a noite pode vir outro aí, tem que pressionar ele. É que nem uma pessoa numa entrevista na rádio aí, até de Arroio do Meio, colocou. É um governador de gabinete que quer só despachar e quer onerar o povo. Então, eu realmente, na última sessão, já queria ter falado, me passei, mas eu quero parabenizar mais uma vez, então, assim, ó, foi uma vitória, acho que de todos, pois um ano tão sofrido, tão difícil, então, acho que queria deixar essa menção. E falar, para encerrar, assim, dizer que foi um ano complicado, um ano difícil para a nossa comunidade, na região, mas a gente fala em Arroio do Meio, a nossa comunidade, depois de passar por essa tragédia de setembro, depois mais em novembro, mais uma enchente. Então, dizer para a nossa comunidade que, e pedir também, acho que essa virada de ano, que Deus ilumine a todos, que nós possamos ter um 2024 de muita reconstrução, de muita paz e harmonia dentro da nossa comunidade. Minha parte seria isso.
Passo a palavra ao vereador César por até 10 minutos.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, jurídico, secretária, imprensa e pessoas que nos assistem. O primeiro assunto que eu trago é referente ao requerimento que eu fiz. Alguns moradores do loteamento Vátio me procuraram, me fazendo essa solicitação. De imediato, já fiz o requerimento, solicitando à administração a instalação dessa rede de vôlei com os postes. Acho muito importante, pois é um período em que se usa bastante as áreas verdes para o esporte e lazer. Eu, ao mesmo tempo, quero reforçar que já fiz o mesmo pedido, o requerimento para Rua Barbosa e para Bela Vista, que ao momento não foram atingidos. E na mesma segmento, quero mais uma vez solicitar, já solicitei na última sessão, uma atenção especial por parte da administração nas nossas roçadas, nas áreas verdes, ruas, e também com nossas estradas do interior do município, para... Sei que está sendo trabalhado, mas precisamos ter um cuidado um pouco maior ainda. Segundo assunto que eu trago, essa semana eu fui, a pedido de alguns pais, eu fui visitar a creche Ataraya, que hoje está localizada na Igreja São Paulo. Todo mundo sabe que no momento ela está de improviso ali, acho que foi uma ideia boa trazer para a Igreja São Paulo e a Escola São Paulo. E a ansiedade dos pais, eu vi, conversei com alguns pais, a preocupação. Sei também que já se começou algumas reformas, mas tem bastante coisas para ser feitas, reformadas. Agora vem o período de férias, que vai dar um alívio para a administração botar em dia as salas ali para poder atender bem esse público. Essas crianças aí que vêm da creche Ataraya, da Campos Salles, que a gente sabe que está sem condições de mais atender as crianças. Então, que bom que já está acontecendo e que bom que vai continuar. E tomara que assim que volte das férias, essas crianças podem estar com o prédio todo reformado, ar-condicionado, uma sala para a diretora, cozinha revigorada. Continuando, a segunda vez que nos últimos tempos acontece, segunda de noite, aconteceu de novo no nosso loteamento núcleo habitacional São Caetano. O Aloy Jararaca saiu do seu leito e invadiu casas e comércio. Muitos moradores vieram me procurar que isso estava acontecendo há pouco tempo, que não se acontecia mais aqui, isso há tempo que não acontecia mais e que agora começou a acontecer. Peço uma atenção especial da administração, através do planejamento, para se ver o que está acontecendo. Não podemos permitir que as casas sejam, toda vez que dá uma chuva um pouco mais forte, sejam invadidas pelas águas, e além dos comércios que ali existem. Alguns moradores chegaram a comentar ou levantaram a dúvida que o novo loteamento que está sendo feito ali, junto ao núcleo habitacional, para ser colocada as casinhas do governo, esteja influenciando nisso aí. Não sei, pode ser. Mas eu peço que o planejamento tenha uma atenção especial para ver se isso realmente tem alguma coisa a ver. Mas não podemos deixar de influenciar para que isso não aconteça mais. Por último, quero fazer um comentário a respeito da comunidade de Palmas. A comunidade de Palmas Sul, da igreja ali, faz um ano passado já entrou com uma solicitação de doação ao município. Demorou para ganhar o retorno do município e tudo, e no momento, então, faz algum mês, dois meses, decidiram não, em uma comunidade não ser mais doada e começaram as reformas por conta, com dinheiro próprio. Eu peço uma atenção especial da administração, como a comunidade foi atingida também pelas duas enchentes ali, e estragou bastante, estragou parquê, estragou piso. Eu vejo, quero dar uma sugestão para o município, para a administração. Como está vindo bastante piso em doação para o município, e segundo informações, as pessoas que doaram, o que saiu no jornal, as pessoas que doaram não exigiram nenhum critério de doação à população. Então, eu vejo que também esses pisos, parte desses pisos poderiam ser doados para essa comunidade, porque pisamos nos banheiros lá, na cozinha, na churrasqueira. Então é um modo da administração municipal ajudar essa comunidade, que foi bastante atingida pela última enchente também, e principalmente a de setembro. com a doação desses pisos. É uma ideia que eu deixo para a administração, que é uma forma de nós ajudar essa comunidade, como eu vejo que sempre temos que ajudar todas as comunidades. E, por último, quero desejar um Feliz Natal a todos os colegas aqui, a todos os munícipes, e um Feliz Ano Novo. Obrigado.
Passo a palavra para o vereador Marcelo por até 10 minutos.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, secretário Paulinho, jurídico Girel, imprensa, demais pessoas que se fazem presentes na casa hoje. Primeiro, fazer um relato. A gente vai andando pela comunidade. E a preocupação com as nossas estradas do interior. Muitas delas em péssimas condições, borrachudos para tudo que é lado, Passo do Corvo, Forqueta, que se dê uma atenção especial e que se faça um serviço onde principalmente esses borrachudos sejam consertados, pelo fato de serem grandes e agora já começa um encostar no outro. Então, peço uma atenção muito especial que a Secretaria de Obras faça isso o mais rápido possível, sendo que todo mundo sabe que a Secretaria tem máquina sobrando lá e que tem condições de fazer isso. Falar um pouquinho também, falei da outra vez no meu pedido da coleta de lixo, que tem que ser adequada. E quando falei da coleta do lixo, eu fui questionado muito durante esses 14 dias sobre a iluminação pública e o vídeo monitoramento que não avançaram nesses últimos 3 anos. Que não foi feito nenhum investimento novo junto à nossa comunidade no vídeo monitoramento e na iluminação pública. Então, há vários bairros aí, nosso interior, que também precisa da iluminação de LED, que também precisa do vídeo monitoramento. A gente sabe que as coisas acontecem, vão acontecer, né, no último ano. Então, que seja no último ano, mas que pelo menos aconteça. Que a comunidade está esperando isso. Falar um pouquinho, falei também no último pedido meu, acabo passando todos os dias pela nossa praça, Flores da Cunha, e antes, quando eu vim para cá, na última sessão, havia pedido que se colocasse coisa simples, era a rede de vôlei, né? Agora passei lá, vindo para cá, a gurizada puxou uma corda por cima dos 2 postes. Coisa pequena, vi que as tabelas do basquete, os ferros também não estão mais. São essas coisas pequenas aí, na nossa praça central, eu falei, nossa gurizada está tudo de férias. Tem que praticar algum esporte, tem que se ocupar, quanto mais se ocupar, melhor. E tem que dar condições das nossas praças serem usadas de acordo como as crianças precisam. Então, são coisas pequenas, adianta, que nem a gente vem falando, só fazer no último ano. Vamos fazer logo. A comunidade espera isso. E junto com isso, a gente viu que nossas áreas de lazer aí, principalmente onde tem nossas academias ao ar livre, tá uma vergonha. Dá para nem acessar certas academias ao ar livre que estão nas nossas áreas verdes do município. Então, é o mínimo que se tem que fazer, se dá condições de poder usar essas áreas aí para a nossa comunidade e para nossas crianças que estão de férias. Falar um pouquinho, e como eu falei das outras vezes, eu já venho batendo nisso, o município teve de novo um superávit esse ano, muito grande, então tem condições de fazer, não precisa fazer só as coisas no último ano da eleição. Ontem acompanhei um pouco a sessão de Lajado, onde aprovaram isenção de TBI, onde se pegou enchente, isenção de PTU em algumas regras para algumas pessoas, mas principalmente ajuda para o nosso colono de R$20 mil em compra de silagem. Então lá a prefeitura sim está preocupada com o pouco interior que tem Lajado ainda, mas sim, mesmo tendo pouco, preocupado, porque muitos não vão ter o que tratar para os nossos animais, e com esses 20 mil vai ser uma ajuda muito grande para eles. Vão poder pelo menos comprar o alimento para poder tratar os nossos animais aí, quem tem para tratar ainda. Então são essas coisas aí que tem que acontecer. A prefeitura está aí para ajudar os nossos munícipes de uma ou de outra maneira. A gente viu que o Dunga, coisa bonita, agora a gente aprovou mais um terreno para mais uma família, já são 3 terrenos, eu venho pedindo há tempo já, tem terrenos, quem quer construir a prefeitura pode dar, tem gente que quer só o terreno para sair da enchente e construir por conta própria, não sei por que, que isso não está acontecendo. As coisas têm que andar, firmas querendo sair da enchente, a prefeitura tem que abrir um edital, temos os terrenos para nossas firmas se instalarem lá, só que tudo tem que ser mais ligeiro, tudo tem que ser para amanhã, depois da manhã, esse pessoal aí precisa da ajuda nesse momento, que nem nossos colonos, que nem nossos comerciantes e nossas pequenas indústrias. Então, acredito eu que a gente viu, às vezes, nossos secretários fazendo galeto, é importante, até saindo no jornal, mas nossos secretários não deviam estar fazendo isso. Nossos secretários tinham que estar montando projeto para buscar dinheiro em Brasília, para buscar dinheiro no governo do estado, que a gente está vendo que os outros municípios estão pegando e nós acabando ficando para trás. Então, cada um tem que se pôr no lugar do cargo que está exercendo, da importância que é, para que o nosso município continue, esse município pujante, esse município que cresce a cada ano. Mas cada um tem que fazer a sua parte. Desejar um Feliz Natal para toda a comunidade Arroio do Meio, nossos munícipes, que seja com muita saúde, felicidades, um ano novo repleto de realizações e que possamos seguir crescendo todos juntos aqui no nosso município. Seria isso, presidente.
Passo a palavra por até 10 minutos ao vereador Vanderlei.
Caro presidente, colegas vereadores, Paulinho, jurídico, imprensa, pessoas que nos assistem. 2023 chegando ao seu final, sendo marcado na sua história como a maior enchente vista pelas gerações que vivem nessa história ultimamente. Infelizmente, muitos estragos, muita destruição, trouxe essa enchente ou as duas enchentes que a natureza trouxe para esse vale. Mas junto com isso também, até falei em outro momento já, veio a solidariedade das pessoas e o voluntarismo, que foi uma marca muito grande das pessoas do Vale do Taquari e a seus redores. Isso foi presenciado pelas pessoas atingidas, pelos munícipes. E assim se escreve essa história em 2023 com esse episódio. Falar como Câmara de Vereadores, como administração, teríamos um ano de muita prosperidade. Estava tudo indo muito bem até esse episódio. As pessoas tinham seu emprego, continuam tendo. O comércio vendia normalmente. A cidade prosperando, crescendo. O município investindo em obras, em estradas, saúde, avançando com programas, a nossa UTI com as suas fases, avançando também, educação, ampliação de escola, projeção de escolas novas, escolas infantis, mantendo os programas com as crianças nas escolinhas, avançando fortemente. O que dizer para as pessoas, para os munícipes? Precisamos acreditar. Nosso município é um município próspero, um município de recursos, um município que tem uma administração envolvida, preocupada, não acerta tudo, mas acerta muito mais do que ela era. Uma Câmara de Vereadores preocupada com o bem-estar da nossa sociedade. Os colegas são testemunhas. As discussões, às vezes, aqui dentro são fortes, mas são para o crescimento do município, para o bem-estar e pelo bom investimento do nosso recurso. E isso que é o princípio básico. Então, dizer à nossa gente que eles acreditem, as dificuldades são grandes, mas logo lá na frente as coisas vão melhorando. E aos poucos a gente vai conquistando. Aquele que precisa da sua casa vai conquistando. Aquele que precisa de uma melhoria na sua empresa vai conquistando. Aquele que se prejudicou no comércio vai ter uma outra porta se abrindo. Precisamos acreditar nisso e eu acredito. E quero desejar a todos os aroimenses um bom Natal e um próspero ano novo. E que contem com essa casa para que o 2024 estaremos juntos e vamos superar as dificuldades. Seria isso, presidente.
Passo a palavra para o vereador Paulo Bax por até 10 minutos.
Senhor presidente, a mesa, o jurídico, Diego, Paulinho, colegas, amigos vereadores, a imprensa, as pessoas que nos assistem, vários assuntos que eu tinha anotado para mim aqui, os vereadores já se manifestaram. Mas eu começaria a falar um pouco da programação de fim de ano que aconteceu por aí afora. E, como professor, não poderia deixar de elogiar todas as atividades das escolas, que as escolas realizaram neste final de ano e que proporcionaram, assim, algo tão positivo para a comunidade que viveu dias quase desesperadores durante as enchentes. Então, cumprimentar as escolas, porque elas lá dentro do seu calendário de eventos programaram noites especiais com os estudantes. E para mim isso é fundamental, porque esses alunos, esses estudantes que vão ser o futuro do país, da nação, de Arroio do Meio, enfim, eles têm que receber nas escolas essa orientação clara, positiva, dialogada, para que eles realmente possam colaborar com o futuro dessa nação. E eu sei que as escolas, a gente não pode estar em todas, mas este ano eu participo, cada ano eu participo, eu vou numa escola, mas esse ano eu resolvi participar da nossa escola particular, que muito pouco a gente fala aqui, da Escola Bom Jesus. Eles fizeram no dia 13 de dezembro, quarta-feira passada, uma noite muito especial. Quer dizer, principalmente com as crianças menores, né? Que coisa maravilhosa, isso, coisa linda isso, quando os professores integrados com a sociedade, os pais comparecendo, e assim foi nas nossas escolas, eu sei, nas nossas escolas municipais, mas eu acho que isso vem acima de tudo. A orientação positiva, educada, das escolas, dos seus mestres, dos seus professores para com os estudantes. Isso, não tem coisa melhor do que isso para a gente preparar um bom cidadão. Por isso quero cumprimentar, a gente fala pouco aqui da nossa escola estadual e da nossa escola particular Bom Jesus, mas estão de parabéns. Quero cumprimentar a diretora, sua direção, os professores, os funcionários, os estudantes, pela bela noitada que proporcionaram aos pais, enfim, a comunidade. Parabéns, essas escolas todas, ao Bom Jesus, ao Guararapes, as escolas do nosso município, que ainda olharam essa diferença de fim de ano. As coisas boas ainda existem, e nós temos que fazer com que essas coisas boas se sobressaiam sobre aquilo que é tão negativo, e que muito do negativo aconteceu durante este ano. Parabéns. Eu quero me falar aquilo que o vereador Pantera se referiu, a questão da cobrança do ICM. Né? Graças a Deus que eu não tenho nada contra o governador, pelo contrário. Enfim, ele vai ser marcado na história de Arroio do Meio por negociar dois asfaltos. Né? Não dá para dizer nada contra isso, porque Arroio do Meio Capitão, Arroio do Meio Travesseiro, está aí e foi no governo dele. Mas essa questão do ICM, isso é uma questão que foi totalmente desvirtuada, foi totalmente fora de época, fora de período, gente. Mas a metade do Rio Grande do Sul sofreu as intempéries do tempo, as enchentes, e mais 2,5% em cima de valores aí do ICM para arrecadar mais. Eu acho que o povo não merece isso. Então, graças a Deus que o projeto foi retirado, e tomara que não venha outra história para que seja, enfim, retribuído aquilo que se perdeu com o ICMS. É o medo que a gente tem. Mas, graças a Deus, essa primeira etapa, com o apoio de muita gente, a gente próprio ligou para vários deputados no sentido de pressionar. O comércio não pode bancar, a indústria não pode bancar. Isso acaba caindo aonde? Cai no povo, cai na nossa comunidade, na nossa população. Então, graças a Deus que o caminho foi curto e que a coisa não aconteceu. Que bom que isso tenha acontecido, então. Quero me referir também à situação daquilo que o Marcelo levantou sobre questão de pagamento de IPTU, INSS, enfim, né? Eu já no primeiro ano, quando estava aqui, eu já me referi, não tínhamos naquela ocasião enchentes ainda, mas me referia a vários proprietários de áreas junto ao Rio Taquari e que até hoje pagam IPTU ainda, né? Isso não é justo, não é correto, né? Essas pessoas não podem pagar IPTU sobre uma propriedade agrícola onde a cota de enchente bate. E creio até, Marcelo, quero dizer que ainda tem esse projeto que vai ser retardado aí, que ainda o prefeito lá está estudando alguma situação idêntica ou parecida com a de Lajeado. Acredito que isso deva acontecer ainda, porque ano que vem é ano eleitoral e não sei se a gente tem muita liberdade de agir nesse sentido. Então, me parece que a administração ainda está estudando algo no sentido de... Claro que eu sei que os critérios não são fáceis, né? Não são fáceis tu escolher quem. Mas quem levou a casa embora, tem que acontecer alguma coisa. Quem não pode mais retornar, tem que acontecer alguma coisa. A taxa de recolhimento de lixo também. Essas pessoas têm que ser olhadas com carinho, com cuidado, com zelo, para que, sabe, as coisas melhorem para elas mesmas, né? Cada um colaborando, eu acho que ainda o prefeito deve encaminhar alguma coisa nesse sentido. E o comércio também. Tem várias empresas que foram severamente atingidas. E eu sei que alguma coisa, ele falou do município de Lajeado, a gente tem acompanhado bastante, né? Lajeado é uma potência, hoje está em 17º lugar nos municípios do Rio Grande do Sul. Arroio do Meio está em 80º, município 80, e ainda é uma boa posição, né? 80 dos 497 municípios, agora comparar com Lajeado, 17º, né? Lajeado está com uma receita de 80 milhões em caixa hoje. A gente conhece bem a situação lá, porque tem amigos dentro da prefeitura. Mas eu acho que aqui pode acontecer, deve acontecer algo, no sentido de que essas pessoas que foram atingidas, A, B ou C, agricultura, né? Agricultura, meu Deus do céu, como essa gente, esses colonos, vamos dizer, no bom sentido, foram severamente prejudicados. Né? Muita gente querendo ir embora, querendo desistir, aviários, chiqueirões, enfim, a gente realmente perde o ânimo quando as coisas não acontecem. Eu acho que tem que se costurar alguma situação que venha a beneficiar este pessoal, porque são os batalhadores, né? São os batalhadores da causa, e depende, o povo depende disso, o comércio depende disso, e a agricultura tem que produzir. Se não produz, nada funciona. Então, são coisas assim que eu gostaria muito que fosse analisada ainda com carinho, ainda temos tempo até o final do ano para que realmente as coisas possam acontecer. Muita coisa já foi feita para a agricultura, mas eu acho que ainda é tempo de poder fazer algo e dar um passo avante para as coisas melhorarem ainda mais. Neste final de ano, quero desejar a todos os meus colegas vereadores, um grande, um abençoado Natal, um feliz, um abençoado ano novo, principalmente com muita saúde, com muita paz, com muita tranquilidade. Que nós possamos ser aqui de partidos opostos.
Um minuto, vereador.
Mas que nós sejamos e que nós tenhamos dentro de nós a coisa que eu sempre acho que é importante. A comunicação fácil, o dizer fácil, o amar, o querer bem, e que isso possa acontecer com um grande debate aqui dentro, um debate salutar para a nossa comunidade. Feliz Natal, feliz Ano Novo a todos os munícipes arroiomenses.
Passo a palavra para o vereador Rodrigo por até 10 minutos.
Boa noite, presidente. Boa noite, jurídico, secretário, demais colegas, imprensa e todas as pessoas que nos acompanham nesta noite. Primeiramente, o pessoal já estava falando sobre educação, sobre situações, quero hoje também trazer o melhor estudante que aconteceu aqui no estado. Foi o Diego Wilsman, que foi o destaque, o melhor estudante de 2023. Quero parabenizar o Diego, a família dele, estudante do curso de Publicidade e Propaganda da Univates. O Diego Wilsman tem 25 anos, ele é morador de Palmas, ele foi premiado como estudante do ano no Salão da Associação Rio Grandense de Propaganda de 2023, a premiação ARP Academia. Ocorreu em dia 7, no Barra Shopping, em Porto Alegre. Então, Wilsman apresentou uma campanha desenvolvida pela organização não governamental, uma ONG, a parceiros voluntários de Lajeado, onde ele intitula Heróis Reais. Esse foi o trabalho dele. Segundo ele, foi um momento mágico. O salão lá, ele envolve tudo que há de melhor na propaganda dentro do estado. E ele, estando nesses vencedores de uma dessas categorias, ele disse que foi um momento mágico e ele está muito feliz. E acho que é uma coisa muito boa que o salão ARP ele proporciona, é o networking, conhecer pessoas. Então isso para ele foi muito importante. Ele esteve ao lado dos melhores e mais renomados nessa área ali junto com ele. Ele tem uma empresa, a Legacy 360, onde ele vai vai trabalhar em cima dela. Ela já está crescendo, ele disse que vai trabalhar muito forte. Ele espera que venham mais novas oportunidades para que ele continue crescendo nesse ramo.
Rodrigo, permite uma parte?
Permite.
Quero aproveitar a oportunidade e parabenizar o Diego também. E ressaltar como é bonito e importante quando pessoas do nosso município levam o nosso nome de Agueira Meia para outras cidades, outro estado, país. Como é importante valorizar todos os segmentos do município. Esporte, lazer. Tivemos ultimamente alguns... O próprio esporte regional, que terminou domingo, tivemos representantes de Agueira Meia. O voleibol, tivemos campeãs estaduais de novo. Tivemos meninas jogando no Paraná, vice-campeãs no Paraná. Tivemos meninas no concurso de beleza de novo. Como é importante valorizar o nosso povo, jovens principalmente, que levam o nome de Agueira Meia para o Brasil afora.
Com certeza, é muito, muito importante isso e com certeza teve uma repercussão regional e ele está representando muito bem Agueira Meia. Fico feliz por ele, pela família, ele também está muito feliz nessa conquista dele. Por isso que eu também quero aproveitar, Paulo já colocou também, parabenizar todas as escolas pelos eventos de finais do ano, as escolinhas infantis, todas muito organizadas, pessoal trabalhando muito, as professoras, parabenizar elas pelo trabalho. Agora, sexta-feira, vai ter a Escola Guararapes, também as formaturas. Então, como é importante isso e o olhar dentro do próprio Guararapes, como... sempre vem acontecendo, de valorizar ele também, como sendo aqui de Agueira Meia, ele é estadual, mas a gente tem que ter um olhar para o Guararapes também. E em cima disso tudo, eu acho que continua de extrema importância o município continuar investindo na educação. Acho que preparando, reconhecendo nossas professoras, com cursos, com seminários, com a remuneração também, cada vez melhor. Importante que isso, que se invista nas escolas infantis, exemplo da Atalaia, o colega César já colocou antes também, eu falei com a secretária da Educação, o pessoal me procurou também, como deve ter procurado outros, a preocupação da diretora, da presidente da escolinha, para que esse espaço seja realmente organizado no segundo andar. Então, a secretária da Educação garantiu que isso seria feito agora nas férias. Então, como é importante isso, também já deixei essa sugestão aquela vez de que não voltasse lá para o mesmo lugar. Tinha dado essa sugestão da São Paulo, tem o próprio CNC que tinha o Colégio Bom Jesus lá, que tem uma escola infantil que está desativada, que poderia servir. Então, que bom que está se pensando esse lugar e se organizando esse lugar para se ampliar. Também é importante para que se mantenha também o turno integral, o turno oposto dentro das escolas, organizado. Temos que dar essa segurança, tranquilidade para os nossos pais, para eles poderem trabalhar, para deixar os seus filhos bem cuidados, tranquilos nessas escolas. Então isso também está funcionando, sempre foi implantada a outras gestões e agora está sendo continuado. Espero que seja continuado e até aumentado, porque a gente sabe que tem procura de vários pais nesse sentido. E que agora nas férias também se olhe todas essas escolas, se veja o que está precisando, a gente conversa com diretoras, com o Círculo de Pais e Mestres, tem algumas situações que precisam ser feitas, para que se faça todos esses reparos, para que possa voltar no começo do ano letivo, com tudo organizado, tudo prontinho, e também se proporciona esse ambiente bom nas escolas, organizado, que também é importante. Acho que dar essa tranquilidade para as pessoas poderem trabalhar. Quero também falar um pouco do nosso trabalho, como presidente também do nosso partido, do MDB, de buscar recursos para o município. O MDB, acho que sempre em busca de situações para aqui dentro do município, mesmo sendo a oposição. O meu apoio é para o deputado Alceu Moreira, agradecer a ele. Tem colegas que apoiam outros deputados também, que buscam recursos, sempre estão na busca, já trouxeram recursos. Então, como isso é importante. Nessa gestão, algumas coisas que o deputado Alceu já trouxe, duas máquinas que ele trouxe aqui para poder trabalhar, uma na agricultura, obras, e a outra mais para o centro da cidade. Trouxe uma caminhonete para a Secretaria de Agricultura, equipamento para os nossos agricultores, pavimentação para duas ruas no bairro Glória, muito importante também, há anos esperando, recursos para a UTI do nosso hospital, já pagos, esse ano de novo, já fora os outros que ele já vinha ajudando, recursos para a rede da água de linha 32, já pago também, o asfalto de Picada Rio do Meio, que agora foi feito algum avanço lá. É uma pena que o município não colocou mais um incremento, como a gente imaginaria que acontecesse quando a gente foi buscar isso junto a ele também, da mesma forma que aconteceu com outros, para que pudesse ter pelo menos atingido até o morro ali, a subida de 32, que ali tem mais moradores, que a gente sabe a dificuldade do movimento, da poeira. Então, aqueles moradores estavam aguardando isso, por isso que a gente também procurou esse recurso, essa demanda ali existia. Então, a gente sempre pensou nas pessoas de lá. Mas já é um caminho, então, é um pouco que foi feito. Precisar, a gente vai atrás, a gente está indo atrás de outras situações bem encaminhadas. E, além disso, como eu falei, tem outros colegas que apoiam outros partidos, então... O MDB, nós como vereadores, sempre estamos em busca de recursos para o município, porque esse trabalho, mesmo de oposição, a gente tem que pensar nas nossas pessoas, nos munícipes, para trazer cada vez mais conforto, situações melhores para eles. A situação também que chegam até nós, precisamos cobrar quando as melhorias dentro do município. Eu acredito que a limpeza de valetas do asfalto, a forqueta, ela é muito necessária, importante, a roçada também naquele trajeto. O município sempre fez esse trabalho e a gente sabe que está comprometendo a base agora.
Um minuto, vereador.
Se não for feita essa limpeza dessas valetas. Então, peço para que a administração possa fazer essa limpeza para que não deteriore cada vez mais. E também fazer os piores lugares, fazer uma parceria com o Estado, com o Dyer, para que eles tragam massa asfáltica, tirar esses buracos, esses borrachudos que o município tem condições de fazer. Além disso, a estrada do Travessão, secundária e Sete Barulho de Picada também estão bastante danificados. As pessoas pedem para que seja feito pelo menos o trabalho para amenizar isso um pouco. Então, também aproveitar, desejar um Feliz Natal a todos os colegas, munícipes, a todas as pessoas, um Feliz Ano Novo, que 2024 seja um ano de muita paz, de conquistas, e que seja um ano melhor que o de 2023 para todos nós. Obrigado, presidente.
Passo a palavra para a vereadora Alessandra por até 10 minutos.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, jurídico, Paulinho, imprensa e as pessoas que nos assistem. Gostaria de iniciar falando um pouquinho sobre a saúde em Arroio do Meio. Apontar, principalmente lá no bairro Aimoré, os avanços que aconteceram em relação ao posto de saúde, que está se tornando uma referência aqui dentro do município, ele está se ampliando. Agora, então, iniciou o atendimento odontológico de uma forma mais sistematizada. Né? Temos um posto do centro e agora, então, o posto Aimoré, que acontece o atendimento um pouquinho mais ampliado, né, do que acontece na maioria dos bairros, que tem geralmente uma vez por semana. Então, o bairro Aimoré hoje está atendendo segunda e terça-feira com meio turno, quarta-feira não, mas quinta e sexta o dia inteiro. Então, o quanto é importante a gente olhar a importância, essa questão da ampliação dos atendimentos. Dentro lá do posto também temos a farmácia solidária, que, olhando no site da prefeitura, né, tá lá o linkzinho, farmácia solidária, bem na página inicial, bem em cima, dentro dos itens que podem ser clicados. Entra lá, tem as listagens dos medicamentos que as pessoas precisam utilizar, que tem lá disponível. E também, falando com o secretário, o quanto as pessoas estão buscando. Que bom que as pessoas estão vendo a importância da farmácia solidária, indo lá retirar esses medicamentos que são doados pelas pessoas que não ocupam, às vezes, toda a medicação. Inclusive, eu, esses dias, me deu reação alérgica ao antibiótico, só quando tomei um e não pude mais tomá-lo, levei lá para a farmácia solidária. Então, o quanto isso é importante para a gente pensar a saúde do município e a sua ampliação, sem falar em todo o avanço que teve em relação à ampliação de consultas, atendimento no posto de saúde central, e também a Rede Bem Cuidar, que é um programa então, também que está sendo desenvolvido pelo município. Logo mais vai ser recebido mais uma premiação nesse núcleo, porque eles conseguiram atingir a pontuação máxima. Então, parabenizar todos que estão trabalhando dentro da saúde do município e o quanto isso é fundamental dentro desse propósito, dentro de pensar a evolução do município. Dentro do período da enchente, nós podemos ver o quanto o CRAS deu suporte, continua dando suporte para as pessoas. A gente sabe que às vezes as pessoas ficam, mas não tem cesta básica, não está sendo distribuído como em 2020, em setembro. Bom, agora continua sendo distribuído, sim, as cestas básicas pelo CRAS. Lá elas têm o cadastro das pessoas que realmente têm mais necessidade. Os abrigos estão recebendo as cestas básicas. E todas as doações que vêm, sim, são registradas, a transparência, assim, até porque quem doa quer saber quem recebeu, né? E isso tudo é repassado, relatórios, né? Até com fotografias, eu pude ver registro das pessoas sendo fotografadas e sendo repassadas para as pessoas que doaram, né? Então, sim, isso está acontecendo de uma forma organizada. Muitas vezes, às vezes, os critérios de doação vêm de cima, seja do governo, seja das pessoas que doam também. Elas também colocam, às vezes, essas necessidades que elas querem ver supridas. Também pontuar um pouquinho sobre esse momento que a gente vive, do momento de Natal. O espírito de Natal que as pessoas precisam ter e o quanto é importante, tanto lá dentro das escolas, como o Paulo Bax pontuou, o quanto isso consegue trazer um pouquinho mais alegria e a emoção de estarmos vivos, estarmos bem na medida do possível e o quanto cada um precisa também vibrar nesse amor que a gente tem pela vida, pela sua família. E esses momentos é que trazem a esperança, sim, e essa emoção que é fundamental para esse final de ano. Hoje temos aqui ao lado, na igreja, acontecendo também o encontro dos corais e orquestras, que é um momento também que vai ser de muita emoção. E o quanto é importante as pessoas da comunidade, às vezes, se envolverem e olhar um pouquinho mais para justamente o quanto eu posso pensar e olhar as coisas boas que acontecem ao nosso redor. Às vezes, aqui na Câmara, vem muita coisa pontuada que está ruim, que está isso, que tem aquilo, que falta. Mas o quanto essa administração e todos os setores estão trabalhando muito em todos os setores. Eu apontuei aqui da educação, da saúde, mas a educação também, a parte do planejamento, quanto se avançou em tudo, que já foi falado muitas coisas aqui, várias vezes, de asfalto, de estrutura. As estradas não estão boas, foi pontuado aqui, mas a gente vê que toda semana as máquinas não param de trabalhar em tudo que é bairro diferente. E tem um cronograma, isso já foi falado muitas vezes. Só que a chuva não perdoa. As chuvas que têm acontecido, os eventos climáticos que acontecem, não tem como deixar as estradas boas, né? E nem impedir que todos os arroios desaguem. Dificilmente é possível interferir isso da natureza, né? Eu acho que a gente tem que ter esse cuidado de olhar para as coisas como elas acontecem e sempre aconteceram e o quanto é possível, sim, dar conta de tudo, porque muito está se fazendo nos setores bem mais do que, às vezes, temos pernas. E a gente já falou muito sobre isso em relação a conseguir dar conta do município que evolui, que avança, que cresce em número de pessoas, de loteamentos e necessidades. Seria isso. E dar um Feliz Natal para todos e todas as pessoas. Tem um ano em 2024 com a fé e a convicção que ela precisa também fazer a sua parte dentro da sociedade. Muito obrigada.
Passo a palavra por até 10 minutos ao vereador Roque Rasso.
Senhor presidente, demais colegas, imprensa, pessoas presentes, é uma alegria muito grande de falar da administração do Danilo, uma administração voltada na comunidade Arroio do Meio, uma administração que faz obra nos 4 anos, dizer, eu fico muito grato fazer parte dessa administração. Obras acontecendo no primeiro ano, no segundo, no terceiro e no quarto ano também vamos fazer obras. Mas em nenhum momento se deixou de fazer uma obra no primeiro, no segundo, no terceiro ano, pensando no quarto ano. A administração Danilo é uma administração voltada à comunidade. Se faz e se acredita naquilo que a gente faz. Se valorizou os nossos colonos, ampliando todos os projetos. Na educação, se nós olharmos, tinha 580 crianças nas creches. Hoje temos mais do que 1.000 crianças nas creches. Veja só a ampliação que foi feita nesses 3 anos. E está se terminando uma creche na Barra da Forqueta que irá contemplar praticamente a totalidade.
Bom. Só falar que eu esqueci, não, acabei me passando antes, eu conversando com a secretária de Educação, ali na Escola São Paulo, já começa amanhã as reformas para a Atalaia. Então, não precisam se preocupar que, sim, essa parte vai estar bem concluída.
Então, obras são feitas nos 4 anos, com certeza, no último ano nós também vamos fazer obras. E o objetivo do Danilo é um objetivo só. Investir o recurso público, bem investido, contemplando as comunidades, seja na questão de asfalto, na educação, na saúde, a questão da UTI, que também está sendo finalizado, e dizer que obras, agricultura, em todos os setores, está se buscando chegar na nota máxima. Muitas vezes não é possível, porque o município, depois da pandemia, teve a dengue, teve 2 anos de estiagem, tivemos as 2 maiores enchentes da história, praticamente, de Arroio do Meio, onde muitas pessoas perderam suas casas. Eu sei que a administração do Danilo está finalizando um projeto para contemplar de uma forma o IPTU, alguma coisa nesse sentido. Também está amarrado em leis maiores, mas com certeza alguma coisa nesse sentido irá vir para essa casa esse ano ainda. Então é trabalho amplo, sem cor partidário. O partido do Danilo é o partido do munícipe. Nós não temos cor partidária. Nós estamos aqui administrando para a comunidade. E isso, com certeza, a administração do Danilo está fazendo. Queria também parabenizar o subprefeito Aristides da Forqueta pelo belo trabalho que está fazendo. As estradas no distrito de Forqueta, elas têm uma pontuação muito alta. Realmente, às vezes, pode ter alguma coisa que não está na sua totalidade por falta de tempo. Porque essa pessoa lá, ela sim está representando e representando bem o nosso distrito de Forqueta, como outros subprefeitos também já fizeram isso. Também dizer que obras, nós temos a futura escola que vai acontecer na Getúlio Vargas, que irá ser um modelo de uma escola no município de Arroio do Meio, onde se buscou quase 8 milhões e essa obra também vai sair do papel. E assim poderemos citar a Ponte do 20, que vai acontecer também. Asfaltos em localidades também vão acontecer ainda. E buscando recursos para o município de Arroio do Meio. E eu, particularmente, tenho a pessoa do deputado Afonso Ram, um deputado que eu já represento em 5 mandatos, ele não deixou a desejar. No ano passado, conseguiu 700 e poucos mil, onde está sendo contemplado 2 ruas no bairro Glória e 500 mil no Livre, onde nós vamos ver em que área nós vamos investir. E esse ano, mais 1 milhão de reais. 300 mil devem vir para a saúde e mais 700 no Livre. Então, o vereador, ele tem a obrigação de buscar recursos. O vereador tem que ter, numa campanha política, a deputado federal, escolher a pessoa certa. Independente de cor partidária, Rodrigo, eu acho que tu foi feliz nas tuas colocações, que as pessoas pensam um pouco e ajudam aqueles deputados que realmente são parceiros e parceiros durante muitos anos. Tem muitos aventureiros que vêm aqui, iludem as pessoas e na hora do bem, vamos ver, não consegue nenhum recurso para o município. Então, a comunidade, independente de cor partidária, deve sim apoiar aquelas pessoas que vêm ajudando e ajudando muito o município de Arroio do Meio. Também gostaria de desejar um Feliz Natal para todos os munícipes, um Feliz Ano Novo, cheio de saúde, e que as coisas difíceis possam ser superadas. E eu tenho certeza disso. A dificuldade que os nossos agricultores estão enfrentando, as pessoas que perderam as casas, o comércio, a pequena indústria, praticamente não teve um estabelecimento no município de Arroio do Meio que não foi atingido. Seja de uma forma, seja da outra, mas todo o comércio em si, todas as pessoas estão sentindo a dificuldade dessas duas enchentes, dessas secas que tivem, e o município de Arroio do Meio não tem condições de atender a todos. Mas tenho certeza que a administração do Danilo está fazendo o possível e o impossível para representar e atender a demanda dos nossos munícipes. Muito obrigado.
Passo a palavra por até 10 minutos à vereadora Helena.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, assessor jurídico, secretário Paulinho, imprensa, pessoas que nos assistem e o moço do som. Também vou falar um pouco, plagiar um pouco a fala do professor Paulo e do colega Vanderlei, dos nossos alunos, das nossas escolas, a Alessandra também. Essa semana também aconteceu a formatura do ProERD, onde o filho do meu sobrinho, então meu sobrinho neto, ganhou uma medalha. Então, imagina, uma criança de 10 anos ganhou uma medalha por ter sido aluno destaque, ele mais a dupla dele. Participou também das Olimpíadas de Matemática, na Univates também, ficaram em terceiro lugar. E assim, ver a alegria de uma criança de 10 anos passar para a gente, para os pais, para os avós, para os tios, para nós, é uma coisa fora do normal. É inacreditável que uma criança nessa idade tenha essa percepção da grandiosidade daquele momento, daquilo que ele está indo buscar na escola e daquilo que as nossas escolas, como o colega Paulo colocou, as nossas escolas municipais, como a escola Bom Jesus, que é onde ele estuda, mais o Guararapes, o que eles fazem pelos nossos alunos, pelas nossas crianças. Então, uma coisa é certa e é fato. Nós podemos ter muita esperança, sim. E dar os parabéns, então, obrigado ao ProERJ, a todas as crianças, a todos os nossos alunos e à Secretaria da Educação. Outro assunto que eu quero trazer também, os colegas já se manifestaram, é referente à UTI, que eu vejo como uma promessa lá de 2020, mas com tantas coisas que aconteceram, as demandas são muitas, são enormes, são grandes, mas a cobrança tem, as pessoas questionam, elas procuram. Sabe-se que é difícil, eu sei, todos nós sabemos, como eu sempre digo, ninguém é tão ingênuo para não entender que tem dificuldades? Tem, demora, mas uma pena que o ano de 23 está indo. Por outro lado, por tudo que aconteceu, também pode ir, mas tem que se ter, sempre pensar que se aprendeu e que vai ficar para o ano que vem. Então, aguardamos a tão sonhada UTI para o nosso município e para todo o estado. A gente sabe que isso tudo requer planejamento, o projeto já começou a acontecer lá em 2020, e então, durante a pandemia, que se começou nisso, mas por algum motivo ficou, não sei, vejo assim, um pouco desacelerado, não sei. Mas vamos então aguardar para o ano que vem, que tudo dê certo e que nós tenhamos a tão sonhada UTI. Outra questão que fiquei pensando e na fala do colega Roque, realmente eu vejo assim, a pessoa política, um cargo político, a primeira coisa que ele precisa ter é ter a postura política. Isso é muito importante. Então, um político, ele vai ter postura política a partir do dia da eleição, quando terminam as eleições. Aí terminou o partido. O partido é um só. O partido são as pessoas. Fico feliz que o Rocha tenha colocado isso e eu acredito que é assim e torço e sei que os colegas também querem que seja assim. Então, é isso que nós queremos para o nosso município. O partido foi lá na campanha, nas eleições, aí eu tenho partido. Depois, do dia da eleição, a partir das 17 horas, não se tem mais partido. O partido é um só, é o nosso município e as nossas pessoas. Eu também quero desejar a todos os colegas da casa, às suas famílias, a todo o nosso município, um Feliz Natal, pensando em tudo o que aconteceu, que, como eu já falei, que sirva de lição, de aprendizado. Por mais difícil que as coisas são, a gente sempre tem que tirar o que é positivo e acertar naquilo que é negativo. Também agradecer aos meus colegas da casa pela boa convivência, pelo respeito. Acima de tudo, a grandiosidade dos momentos de discussão pelo bem geral, não pelo bem de uma pessoa só, de uma determinada pessoa, de alguma sigla, de alguma coisa assim. Não. A grandiosidade de cada um de vocês saberem por que, que estão aqui. Isso é o que importa. E também desejar um ano de 2024 melhor que 2023. Ontem foi ruim, hoje já está um pouco melhor, mas 2024 nós vamos nos superar. Obrigada.
Passo a palavra por até 10 minutos à vereadora Adílis.
Boa noite, presidente, mesa diretora, colegas vereadores, jurídico, secretário, imprensa, pessoas que nos assistem e também ao Lima do Som. Com todos os apontamentos já feitos nessa casa, hoje eu também tracei um paralelo durante o dia, pensando o que falar essa noite. E fiz alguns levantamentos e análises, traçando comparativos assim, não muito distantes. Eu falo aqui em 5 anos, há 5 anos atrás. Até então, falar de sonhos, projetos de vida, era uma rotina na vida das pessoas. Projetar, planejar e realizar é o que move a vida do ser humano, fazer acontecer. Traçar metas sem medo. Geralmente, 80%, 90% isso é certeiro. Tanto falo pessoa física, com CNPJ, como pessoa jurídica. Perdão, pessoa física com CPF e pessoa jurídica com CNPJ. Aí veio a pandemia. Na sequência veio a pandemia e seca. E por um período, somente a seca. Naquele momento, o cenário ainda era desafiador e cheio de superações. Com tudo isso, além de muitas perdas em todos os sentidos, as coisas ainda andavam. Só que a partir de setembro desse ano, o cenário mudou completamente. Aquilo que era um plano, um sonho, um projeto, passou para a dúvida, para incerteza e, por que não dizer, insegurança. A gente não gostaria de falar disso, mas a gente precisa falar, né? A gente não evapora assim de um dia para o outro. E agora, me parece que foi o colega Pantera que falou em reconstrução, nós precisamos realmente reconstruir o município, município, o Vale do Taquari como um todo. As condições climáticas, a reação da natureza mudou completamente o cenário do nosso município. Passado as cheias, veio o calor excessivo, chuvas torrenciais, enxurradas e por aí vai. O nosso Morro Gaúcho, que é uma das nossas maiores atrações turísticas do município, teve a sua estrutura abalada, com vários deslizamentos. No início da minha fala ali, eu já falei em sonhos e projetos, onde também entra o complexo turístico do Morro Gaúcho, que é o investimento de 50 milhões anunciado em março deste ano. E ele é um investimento totalmente privado, não envolve recursos públicos, conforme declarado. Já me manifestei nessa casa em outros momentos em relação a esse projeto, quando o cenário climático ainda era outro. No antigo, ainda vivíamos dentro de uma normalidade. Mas mesmo assim, a preocupação das condições hídricas, geológicas, as chuvas torrenciais, as enxurradas, o solo supersaturado, rachaduras e por aí vai. A estrutura do morro já estava abalada. O cenário pós-catástrofe, ele se tornou uma preocupação. O pisca-alerta acendeu. Sabemos que muitos projetos tiveram o seu percurso alterado, outros vão demorar um pouco mais para acontecer. Helena, a colega Helena disse que ninguém é ingênuo, exatamente, ninguém é ingênuo. Tem muitas coisas que precisam ser proteladas, precisam ser trabalhadas de outra forma, em função de tudo que está acontecendo. Essa reconstrução, ela precisa ser remodelada. E em relação ao complexo turístico, que é totalmente privado, o qual praticamente não impediria de colocá-lo em prática por ele ser uma obra privada, não depende de recurso público. Então, tipo, a qualquer momento poderia ser dada largada. Mas eu novamente coloco a pergunta: como o município vai se posicionar em relação a tudo o que aconteceu e ainda está acontecendo? Quais serão as novas exigências em relação ao meio ambiente, a parte geológica, a parte hídrica, até para deixar os moradores mais tranquilos em relação à estrutura do morro e também em relação aos sonhos e projetos dentro daquele cenário que foi desenhado? Com certeza, os que iriam ou pensam em fazer investimentos ali, eles têm as suas preocupações também no futuro promissor. Então, quais são essas definições? De que forma isso vai ser conduzido? De que forma isso vai ser trabalhado? E, como eu disse, o alerta ele surgiu em grande escala através dos deslizamentos. Então, realmente, a atenção é dobrada em qualquer atitude que for tomada a partir desse momento. Fica aqui a dica e as perguntas. Quero também desejar um Natal iluminado, um Natal abençoado, de muita paz, de muita empatia e, a princípio, também muita paciência. É o que mais precisamos cultivar daqui para frente. Muito obrigada.
Passo a presidência ao vereador Rodrigo.
Assumo a presidência e passo a palavra de imediato ao vereador Paulo Reck por 10 minutos.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, secretário Paulinho, assessor jurídico doutor Diego Girelli, imprensa, demais pessoas que nos assistem. Começar a falar um pouquinho da questão da nossa agricultura, dos produtores que sofreram duas vezes com as cheias. E também pedir dessa forma que o executivo avalie a situação de ajudar esses produtores. Foi falada a questão de Lajado, mas eu cito outro exemplo também, Porto Alegre, que é um município que tem pouca agricultura, sem dizer, mas tem um projeto de lei na Câmara lá, onde o município quer repassar 10 mil por produtor afetado pela enchente. Então, o vereador Rocha, que defende muito a agricultura também, que estude a viabilidade de ajudar esses produtores. Assim como o senhor sempre diz, e concordo e parabenizo o senhor, que a agricultura forte, é comércio forte, indústria forte, a gente tem que também ajudar esses agricultores que foram duramente afetados. Assim como também, nos outros anos, o senhor sempre cobrou, quando teve qualquer coisinha, gostaria que o senhor continuasse cobrando também do executivo agora essa situação, para que esses produtores também tivessem a oportunidade de não só receber um saco de milho que veio lá do estado, mas que o município tivesse uma iniciativa e ajudasse esses produtores. Com certeza, todo o real investido na agricultura, ele vai multiplicar 5, 6, 8, 10 reais logo ali na frente. Da mesma forma, tenho recebido muitas reclamações da vicinal 811, a estrada geral que vai a Forqueto. O vereador também, durante anos, sempre falou, cobrou a roçada, cobrou a limpeza das valetas, sempre foi feito, duas vezes por ano a limpeza, e sempre foi roçado três ou quatro vezes por ano. Isso nessa gestão não aconteceu ainda. Hoje a gente está perdendo um asfalto, perdendo a base, corre risco de acidentes por falta dessa manutenção por parte do município. Então, que o município também avalie essa situação, assim como também muita reclamação dos bairros, das ruas dos bairros, que não foi feito limpeza de valeta, não foi roçado, não foi botado material. A gente está no fim do ano, vai vir muitas pessoas de fora visitar as famílias de Arroio do Meio, e é lamentável essa situação, não poder mostrar um pátio limpo, uma rua bonita. Que a administração dê uma atenção especial, agora não dá mais tempo, mas que pelo menos faça isso, então, no início do ano, para pelo menos a gente não ter um criatório de insetos maior ainda do que já tem, principalmente mosquitos e, com certeza, também o mosquito da dengue, que com esse calor que já se mostrou nos últimos dias, ele vai vir forte. Falar um pouquinho também da questão dos recursos, o deputado Alceu Rodrigo já colocou, trouxe esse ano para o Rio do Meio 1.150.000. Quando o vereador Rocha fala que não tem cor partidária, eu deixo uma reflexão para todas as pessoas de Arroio do Meio. O deputado Afonso Han, então, destinou 250 mil para asfalto em Forqueta Baixa e o município colocou mais 700 mil em cima. O deputado Alceu colocou esse mesmo recurso em Picada Arroio do Meio para asfalto, o município botou 20 e poucos mil em cima. Então, essa é uma diferença que eu não vejo de outra forma não ser cor partidária. Ou será que a comunidade Picada Arroio do Meio e a Picada Linha 32 não merecia essa diferença, que o município botasse essa diferença em cima para que tivesse também a mesma distância de asfalto? A questão das ruas, meus colegas já falaram também, tem muito produtor, inclusive, e pessoas que estão começando a falar em plantar bananeira, como se fazia um tempo atrás em Picada Arroio do Meio. Seria uma vergonha se isso acontecesse. Falar também na questão dos recursos desta Câmara, desta Casa, que tem direito a 7% do que o município arrecada, que passou de 145 milhões o orçamento do município pelos excessos de arrecadação, e também daria para esta Casa mais de 10 milhões, sendo que 8 milhões 350 mil nem veio para a Câmara num acordo, já ficou para o Executivo, que foi já usado durante o ano também. Veio então para esta Casa 1 milhão 800 mil, e essa Casa, todos vocês sabem, é muito enxuto. A gente só tem um assessor jurídico, um secretário-geral para todos, não temos diárias, só recebemos quando você vai para fora do município um adiantamento, depois se comprova com nota e se devolve o valor que sobra. Então, além desse valor que já ficou para o executivo, essa Casa economizou mais 400 mil. Acredito que tenha poucas câmaras ou casas legislativas no estado que tenham um baixo custo assim. A gente até tinha algumas situações que a gente tinha planejado fazer durante o ano, que acabou indo embora também com a gente, porque a gente tinha o pensamento e acreditamos que primeiro tem que ser atendido bem as pessoas que perderam tudo e aonde fosse possível ajudar, assim como na agricultura. Então, essa casa está de parabéns, todos os vereadores. A gente sabe que quando vão em busca de recursos, gastam o mínimo possível. Quero fazer também um agradecimento a todos os vereadores aí por esse ano de 2023 que passou, pela confiança, pela parceria. E sim, a gente teve algumas discussões, mas eu acredito que quem saiu sempre ganhando é a comunidade. Essa casa, a Câmara, ela é sim para fiscalizar o executivo, indiferente de que partido que seja, e sempre quem ganha com isso, quando isso acontece, é a comunidade. Por isso, a importância disso também. Então, meu muito obrigado por esse ano, por ter confiado nessa mesa diretora para dirigir os trabalhos. Quero também desejar a todas as famílias de Arroio do Meio, a todas as famílias de vocês, a vocês, um feliz e abençoado Natal e um próspero 2024, com muita saúde, com muitas alegrias e que seja melhor do que esse ano. Muito obrigado, presidente.
Devolvo a presidência ao vereador Paulo Rei.
Assumo a presidência e dou seguimento nos trabalhos. Leitura dos pareceres. Peço a leitura.
Parecer de número 021 de 2023, Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Constituição e Justiça, reunida no dia 18 de dezembro corrente, analisou os projetos de lei número 109 e 110 de 2023 do Executivo, com base nos pareceres da assessoria jurídica dessa casa, emitiu o seguinte parecer. Estamos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições legais e formais quanto à redação e à constitucionalidade. Comissão de Finanças e Orçamento. A Comissão de Finanças e Orçamento, reunida no dia 18 de dezembro corrente, analisou os projetos de lei número 109 e 110, 2023, do Executivo, com base nos pareceres da assessoria jurídica dessa casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições financeiras e orçamentárias para apreciação em plenário.
Projeto 109-2023, peço a leitura.
Dispõe sobre a campanha 2024 para aumento da arrecadação do município de Arroio do Meio, visando a valorização do comércio, indústria e prestadores de serviços locais, indica recursos a outras providências.
O projeto está em discussão. Vereador Pantera.
Eu preciso só fazer um relato sobre esse projeto aí, que sim, é uma iniciativa dessa administração, desde o primeiro ano, o que eu vinha cobrando nos anos anteriores também, né? Mas de algum motivo não foi, mas graças a Deus acho que essa administração conseguiu impor e é um projeto que veio para ficar. Acho que é muito importante e sim é valorizar também o comércio na cidade.
O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme estado. O contrário, se manifeste levantando. Projeto aprovado. Projeto 110-2023, peço a leitura.
Autoriza o Poder Executivo a custear despesas relativas à Feira Imóvel 2024. Indica recursos e dá outras providências.
Projeto está em discussão. Projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme estado. O contrário, se manifeste levantando. Projeto está aprovado. Projeto 111, peço a leitura.
Autoriza o Poder Executivo a reajustar os valores da unidade de referência da base de cálculo da planta de valores do valor do metro quadrado de edificação.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme estado. O contrário, se manifeste levantando. O projeto está aprovado. Projeto 113, peço a leitura.
Altera o valor do vale alimentação, instituído pela Lei Municipal número 3.430, de 8 de 10 de 2015.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme está. Do contrário, se manifeste levantando. O projeto está aprovado. Projeto 114, peça a leitura.
Fixa o valor padrão de referência que estabelece os proventos dos servidores ativos e inativos, indica recursos.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme está. Do contrário, se manifeste levantando. O projeto está aprovado. Projeto 115/2023, peça a leitura.
Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar no montante de R$ 2.030.000, indica recursos e dá outras providências.
Projeto está em discussão. Projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme está. Do contrário, se manifeste levantando. Projeto está aprovado. Projeto 116/2023, peça a leitura.
Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no montante de R$ 820.000, indica recursos e dá outras providências.
Projeto está em discussão. Projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme está. Do contrário, se manifeste levantando. Projeto 117/2023, peço a leitura.
Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no valor de R$ 484.125,25, indica recursos e dá outras providências.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme está. Do contrário, se manifeste levantando. O projeto está aprovado. Projeto 118/2023, peça a leitura.
Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel urbano desafetando-o de sua função pública e dá outras providências.
O projeto está em discussão. Vereador Pantera.
Só aproveitar mais uma vez, né? O Paulo Baxo na última sessão, que o Dunga era colorado, graças a Deus, mas tem dinheiro de jogador gremista, né, também. Escutou ele falar, né? Então, assim, falar, né, da importância que o mundo tem jeito ainda, tem muita gente boa, pessoas ajudando, e ver a felicidade daquelas famílias ali na Dona Rita recebendo as casas. Ainda hoje passei lá, elas pintando as casinhas delas, então é muito gratificante. Vida longa para essas pessoas aí que fazem o bem.
O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme está. Do contrário, se manifeste levantando. Projeto aprovado. Projeto 119 do Executivo, peça a leitura.
Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no montante de R$ 450.000, indica recursos e outras providências.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme está. Do contrário, se manifeste levantando. Projeto Legislativo 007, peço a leitura.
Concede a revisão geral anual dos subsídios dos vereadores, do presidente e dos servidores do Legislativo no uso de suas atribuições legais que lhe confere a lei orgânica e do regimento interno, encaminha o seguinte projeto de lei.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme está. Do contrário, se manifeste levantando. O projeto está aprovado. Projeto 008 do Legislativo, peça a leitura.
Concede a revisão geral anual dos subsídios do prefeito municipal e vice-prefeito no uso de suas atribuições legais que lhe conferem a lei orgânica e o regimento interno. Encaminha o seguinte projeto de lei.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme está. Do contrário, se manifeste levantando. Projeto aprovado. Projeto 009/2023 do Legislativo, peço a leitura.
Concede a revisão geral anual dos subsídios dos secretários municipais no uso de suas atribuições legais que lhe conferem a lei orgânica do regimento interno, encaminha o seguinte projeto de lei.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme está. Do contrário, se manifeste levantando. O projeto está aprovado. Anteprojeto 005/2023 do Legislativo, peço a leitura.
dispõe sobre a proibição de estacionar veículos automotores, abandonar ou deixar por período superior a 30 dias, sejam veículos, maquinárias, motocicletas, caminhões, carcaças, chassis ou parte de veículos, ou estacioná-los em situação que caracterize abandono em via pública, município e dá outras providências.
O projeto está em discussão. Anteprojeto está em discussão. Vou só colocar que, em virtude de muitas pessoas terem pedido, a gente teve situações aí que, desde a primeira enchente, ainda tinha carros abandonados, por assim dizer, ou em manutenção em oficinas, que ficaram muito tempo parado em ruas, tirando o estacionamento de outros e também prejudicando a visibilidade um pouco do comércio agora durante esse período. Então, foi um pedido dos comerciantes, por isso este anteprojeto. O anteprojeto está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme está. Do contrário, se manifeste levantando. O anteprojeto está aprovado. Projetos 112 do Executivo, baixam as comissões. Explicações pessoais, 2 minutos sobre posição tomada. Vereador Rocha.
Sobre a questão do deputado Afonso Ram, sempre foi um colaborador do município, e dizer ao presidente que não fala em verdades. O recurso estava nos cofres do município quando o teu prefeito estava...
Prefeito, desculpe, vereador, é sobre a posição tomada.
Então tá bom, era isso que eu queria falar também.
Em nome de Deus e da lei, dou por encerrada a sessão. Convidos para quem quiser participar também, então, agora do evento aqui na Lato.